podcast de hoje a gente falou sobre shows e as nossas quase férias, Yakuza Like a Dragon, Castlevania Symphony of the Night e emulação e muitos outros papos. Eu sou o Matheus Six.
Eu sou o Saulo Raikal e Six, você trouxe controle?
Faz tempo que a gente não falava, né?
Faz. Pra alguém saber como é que é o original. Fala, Six! Como é que está? Eu não gosto de falar assim, puxar papo de tempo, tá sem assunto, mas não é isso. Mas é porque eu tô sabendo que vai nevar aí, é isso?
Como olha, é que tá? Hoje está, a gente está gravando na quinta-feira, o podcast vai pro ar na sexta. Hoje à noite diz que vai ter neve aqui, então vamos ficar esperando firme e forte que pelo menos fica bonito bater umas fotinhas, né?
Fica. E pô, é maneiro, tomar um vinhozinho, cara, qual que é o programa de quando neva aí?
Cara, ano passado a gente foi... Tava na pandemia ano passado. Não sei se você lembra quando nevou aqui. Enfim, eu acho que a gente bateu um papo sobre isso. Tava no meio da pandemia. Algumas pessoas já estavam vacinadas. Mas foi muito legal porque, assim, meio que... Os velhos estavam vacinados já, tá? Mas foi muito legal
verdade.
Que...
verdade. E a galera ainda...
Uhum. É, a galera não tava saindo, assim. E foi meio que um carnaval. Porque...
De libertação.
É, eu tava em live, aí eu terminei a live e começou a nevar. Aí eu fui pra rua. E aí eu fui pra rua, tava tudo branco, muita neve, e muita gente pra lá e pra cá. Aí vizinho, e gente cantando na rua, se abraçando, e batendo foto, e casais. E aí meu amigo falou, mano, vem aqui no barzinho tal, bem na cidade, aqui duas quadras da B. Aí eu fui lá, a gente ficou jogando bolinha de neve. Foi muito maneiro. Eu não vi os caras há, sei lá, 5, 6 meses, tá ligado? A gente foi vendo se vê na neve. Foi bem divertido. Durou
tem uma, parada,
uma hora, eu
tem
acho.
Tem uma parada meio assim pro umbigo, pra a gente do Sudeste, que acha que é o umbigo do Brasil... É, toda vez, quando chega junho, julho, agosto, rola aquela reportagem de e nevou em um lugar específico do Brasil, e nevou, nevou. Tipo, igual quando há Bahia, Carajé, umas coisas meio assim, sabe? Esses clichês,
sim,
Minas, pão de queijo, essas pode coisas assim. Crer. O quanto realmente a frequência de nevar no inverno aí é grande ou é realmente raro? Tipo, ano passado e tal.
É raríssimo. Aqui onde eu moro é raro.
Fazia, e é neve, neve mesmo ou é neve. Aquela neve que não, parece é neve. Mais um negocinho?
Não, é neve, neve. Neve gigante, assim, de carro bater porque não consegue correr na rua e tal.
Ah, tipo de escorregar os carros mesmo,
assim. É, foi bem violento, assim, o bagulho. O pessoal não tá preparado pra isso, pra neve. E aí foi muito forte, muito intensa. E fazia nossa, tempo que não acontecia isso, fazia muito tempo. Acho que fazia, cara, acho que desde 2008, 2009.
Pô, então... fica aí a indicação, então, na próxima vez que nevar, você dirigir pra contar pra gente como é que é dirigir, né? Deve ser perigoso pra caralho, né?
Pois é, e aí vídeos no WhatsApp, assim, da galera dirigindo e batendo carro, porque escorrega na entrada
a neve,
da cidade.
Mas a neve é muito instagramável porque... também, né?
Tem um porém, porque aqui onde eu moro, na Serra Gaúcha, beleza, neva uma vez a cada 6, 7 anos, whatever. Mas tem lugares que neva, assim, todo ano. Mais pro inverno. Então, é o clichê clássico. Mas não é Gramado, não é Canela que o pessoal lá de fora fala, assim, é tipo o pão de Minas de. Do pão de queijo
entendi,
de Minas.
Entendi.
Galera. É mais pro lugar exemplo, meio absurdo, exemplo, assim, que ninguém conhece, sabe?
Porque é que é tipo isso assim, onde eu moro, aqui é sul de Minas, aqui é famoso por ser frio. Então aqui tem evento de inverno, turismo de inverno, não sei o quê. Mas tem um lado, o norte de Minas é calor pra cacete,
né?
Assim, sabe?
Aham, tô sabendo.
E aonde pros seus vizinhos aí. Você mora num lugar frio ou num lugar calor? Pra, assim, tudo aí é mais ou menos frio, mas entre os frios é o mais frio?
É o médio, é o médio, porque tem um lugar que
é ponderado.
Tem um lugar que meu pai foi visitar em janeiro. Janeiro é verão, né? Tá. E isso é muito engraçado, porque ele foi visitar lá, é uns canyons aqui, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas Pedro da Serra, talvez esteja falando merda, eu não vou lembrar. São uns canyons aqui, e é muito alto o lugar, sabe qual é? E aí ele foi lá com a namorada dele e... Meu, janeiro, e tava 12 graus. E
caralho.
Ele falou, cara, janeiro tava 12 graus, assim, tava frio lá em cima, tava muito frio. Muito frio não, mas pra quem pega 30 graus, meu, uh-huh. E aí no inverno lá fica menos 10, menos 8, absurdo.
Eu curto muito a vibe de frio, você gosta?
Odeio.
Sério?
Não, você é louco, cara. Porque é que
de verdade, cara.
Não dá, cara.
Não, é assim, aí a galera fala, é porque tu não viu não sei o que. Cara, eu já morei no Rio de Janeiro. calor pra cacete.
Ah, não, mas daí também aqui... é pesado, né? Aí é
e aqui faz frio pra caramba. Como diz um amigo meu, né? Assim, você prefere calor ou inverno? Fala, depende, trabalhando ou de férias? Porque também faz muita diferença.
Pois é, né? Depende muito, depende muito.
Mas eu gosto da vibe de frio, cara. Eu gosto dessa vibezinha... Não sei, pra mim é nostálgico. Não sei se tem a ver por infância e tal, pode lugar ser. Frio.
Mas assim,
infância não, eu lembro. O que eu lembro mais é tipo assim, final de adolescência e tal, a galera comprando 5 litrão de vinho, tá ligado? Indo pro cruzeiro, indo pros lugares muito frio, levando um violão, galera assim, em volta e tal, tomando um negocinho, pá, tá ligado? Então, não sei, frio pra mim tem essa sensação de. Com os amigos em volta, tá ligado?
Ah, pode crer. Então, aqui rola isso no frio, volta e meia, mas tem dias que é muito frio. Aquele dia que o Júlio fez aniversário, tava 0 graus também. E aí foi legal, mas tava muito frio, tipo, tu não podia abrir uma janela, sabe? Porque era insuportável. Uhum. Aí eu não curto muito. Eu curto um friozinho pra sair, assim, acho bem de boas, saca? Moletom, assim, casaquinho.
É, então, isso me lembra, sabe quando você tem uns, sei lá, uns 14 ou 15 anos de idade, que você sai da aula, aí vai direto pra rua, assim, a galera, pelo menos aqui no interior, o pessoal ia jogar truco na praça aqui, aí ficava lá. E aí era aquele horário que tava terminando o calor da tarde e começando o frio da noite.
Isso.
E todo mundo de bermuda, sentindo frio, mas com o moletom em cima e pensando até quando eu aguento ficar aqui, tá ligado? Até o pessoal
crer.
Ir debandando, tá ligado?
Aqui tem então, muito isso aqui, cara, porque é assim, né? Aqui tem dias que o dia é insuportavelmente quente, só que todas as noites são frias. Não no verão, né? Obviamente, no inverno.
Uhum.
Como eu disse, sábado passado, o meu amigo foi tocar e aí eu fui junto com ele. Eu falei, bah, vou, né? Aniversário do cara e tal.
Foi
e
do
aí,
dia do seu amigo fotógrafo? Ou não? Esse foi por agora.
Ah,
né?
Esse foi outro. Ah, você viu isso?
Eu vi, adorei. O Six saiu com o brother dele tirou uma foto dele e ele tirou uma foto do brother. Cara, a diferença da qualidade de uma foto pra outra.
Tá no meu story. Ele que marcou, cara, ele falou. Olha só, cara, eu bato foto. É que ele é fotógrafo também, ele é designer. Ele bate foto de produto.
Perceber.
Aí ele botou uma. Era foto, show do CPM, cara. Ele bateu uma foto. Tu vê todo o palco, assim, uma galera, muito maneiro, assim, cheio de gente atrás e pá. Ele só errou de bater. Tinha um cara do lado que a gente. Ele falou que vai tirar o cara do lado pra eu postar no. Ele não tirou ainda. E.
Ô, Six, há quanto foda. Tempo você não ia num show do CPM? Você já tinha ido antes?
Não, só pra concluir. E a foto dele, gente. Tipo, eu pensando, eu falei, ah, vou me abaixar, né, vou bater assim e tal. O fundo é a parede, o fundo é um brilho branco. Nossa, ficou horrível, cara. Mas ficou maneiro. A piada foi boa. Foi sem querer, eu falei, mano, pede pra alguém bater lá próximo, pelo amor de Deus, eu não sei, mano. Cara, a gente foi em 20 e poucas pessoas, na verdade. Só que...
Caralho.
É, a gente foi de van, assim, pra um rolê. Eu sou mais brother desse cara aí. Tipo, sou a mãe de todo mundo lá, mas isso aí, a gente tá sempre meio que junto. E aí ele... cara, vou te falar, Saulo. Fazia uns... Cara, desde o Planeta Atlântida que eu não via CPM22.
Caralho, maneiro. Não, tô falando. Eu acho que...
6, eu acho, 2007. Por aí.
Bicho, eu nem sei se eu já vi CPM ao vivo. Parando pra pensar aqui, eu não sei. Ou eu não lembro. Ou eu fui num festival em BH... Há 20 anos atrás,
é?
ou nem vi, eu não lembro, mas eu acho que eu fui no show deles em BH, tem muito tempo.
Pois é, faz 2006, por aí.
O seu Planeta Atlântida, nossa, era Planeta Água, não, como é que era? Acho que era Planeta Água, um festival lá em BH, era um nome assim, Pop Rock,
não.
Planeta Água, alguma coisa
não
assim.
Não sabia. Aqui tem o Planeta Atlântida. E...
Sim, famoso Planeta Atlântida.
E eu achei meio ruim o show, porque... Eles tocaram muitas músicas novas, que eu não tô ligado, músicas muito Saquei. Atuais. E aí, as clássicas, que eu tava lá, porra. Acho que não tocaram todas. Faltou, tipo, Regina Artes Gold não tocaram.
Olha.
Aí eu achei meio esquisito. É, assim, a galera pedindo. Nunca mais tocaram aqui, mano. Porra, toquem aí, tá ligado? E aí não tocaram.
Isso é foda, né? Porque o cara que acompanha a banda, ele quer que a banda toque as novas. Mas a grande maioria da galera que paga show é a galera que tá indo a rolê e tal. E essa galera quer as antigas, né?
Eu nem fiquei todo show, tá ligado? A gente pegou a área VIP, tá? Era aniversário de um brother nosso. Uhum. E do irmão desse cara da foto aí. E esse cara aí, pô, pagou... pagou uma coisa muito... Pagou uns Jack Daniels, espumante, assim. A gente ficou pagando de patrão lá. Foi muito legal. Uhum. E aí, o velho dele, com 60 e lá se vai anos, eu tenho até um vídeo que eu mandei num grupo, o velho dele pulando no meio da galera, camisa da Thrasher, Vans, velho muito doido, assim, pula calda punk, pá, não aconteceu nada, o velho só suou. O guri, que foi com ele, que é o filho dele, tava fazendo 26 anos, estourou o tendão do cara, mano, tendão de Aquiles.
Nossa!
Não, e tu vê como...
No rolê, que merda!
E tu vê como... Não, aí que tá, tu vê como a... O álcool e a droga bate muito, né, cara? Não que ele seja. Mas tu vê, assim, a gente tá falando abertamente, ele deve ter
Sim, uma
tomado uma
pessoa que não
bala.
é saudável, você tá
Não,
dizendo,
mas tu
né?
vê como bate. Não, não. Aí que tá o porém. Porque ele, na nossa cabeça, ele começou a mancar uma hora e tava lá de boas, pulando, assim, falando, ah, foda-se, tô mancando, danado. Aí a gente voltou de van, o pé esfriou. E aí eu e esse brother dele, que a gente bateu a foto, a gente foi pra uma outra festa. 3:30 da manhã, a gente falou, ah, vou pra festa, né? Foda-se, vou ficar aí pra casa agora. E a gente foi. E esse cara mancando. Foi todo mundo pra casa, tinha um monte de casal, amigos. Aí esse cara mancando falou: Bah, meu, eu vou pra casa, tá doendo meu pé. Deu nós, na beleza, descansa o pé, amanhã já tá de boa. Aí de manhã ele me mandou uma mensagem, 8 da manhã, ele: Cara, fui no hospital porque eu não tava aguentando de dor, estourei o tendão. As mulheres da enfermagem não acreditavam que a gente ficou no show mais 3 horas lá pirando, com o tendão estourado. Eu falei: Caralho, ele, cara, tu vê, né? Ele não sentiu nada, cara, ele só sentiu
Pode
no dia
crer.
seguinte, fudido,
Anestesia o
cara.
cara, né?
Anestesiou
Caralho.
demais, mano. E todo
Achei que você
inchado, tinha.
ia falar o contrário. Achei que você ia falar que, porra, o cara estoura qualquer coisa que tá destruído, né? Mas não tem isso também, né? De
Não,
que
então, o
é,
problema é
mas
que esse cara, ele tava com 112 quilos, ele tá com 91, ele perdeu muito, porque ele tá malhando todo dia, ele tá mega forte. E aí
Entendi.
a nossa teoria é que, cara, acho que tu malhou muito pesado o pé ali, a
Pode ser,
panturrilha, e
pode
se
ser.
fudeu, porque o tendão não vai estourar num show, sabe qual é?
Sim, pode
Porque o velho
ser.
dele pulando não deu nada, imagina, cara, eu acho que tu já tava
E
das
às
últimas.
vezes dá azar de fazer aquela localizada muito errada, né? De
Putz, cara.
fisgou ali, né? E
Ah.
tendão acontece demais, cara. É, tanto é que assim, o cara fortalecer não garante a ele, né?
Não
Tanto é que a
garante,
galera que
né?
mais lesiona é quem faz esporte e tudo mais e
É,
tal,
pois é.
né?
E aí ele, nas teorias, tipo, eu fui pra academia essa semana, eu falei, a menina perguntar, ah, cadê o Eric? Falei, cara, ele não vem mais, tá ligado? Ele vai ficar 6 meses sem vir. Ele tem que ficar de molho, vai fazer duas
Nossa, não, e
cirurgias.
tendão deve ser um saco para quem
E aí
malha.
ele tava, cara, a gente tinha feito uma aposta, tipo, coisa de piazão, que até o final do ano pra ver quem secava mais e ficava no shape.
Mas isso super funciona, cara.
Sim, porque
Isso
a
aí é
gente precisava de um.
gamificar a parada? Porra, isso aí
É.
funciona pra
A gente
caralho.
precisava de uma gamificação assim pra ter um intuito, né? Eu disse, não ia fazer academia porra nenhuma. Aí, não, vamos lá, ver quem ganha. Daí a gente pegou uns 5, 6 e começamos. E ele vai perder agora, porque, pô, o cara se fudeu, cara. E
Pois
ele tava
é.
muito animado. Meu, ele tava realmente postando foto de antes e depois, saca?
Mas você tá
Muito
animado
massa.
com academia também, não tá?
Tô bastante.
Talvez.
Mas virei. As primeiras 2 semanas, assim, eu acredito, cara. Que eu paguei já essa merda? Mas depois o cara pega o jeito, meu. E aí, não é
Sim.
animador, assim, muito bom.
É, não, quando eu tava na faculdade, tinha um brother meu de república, que o irmão dele trabalhava com educação física e tal, então ele entendia as paradas e ia passando de tabela pra gente. E ele puxava muito peso, tá ligado? E aí quando eu
Sim.
comecei a fazer academia, cara, foi a época que eu fiz academia com mais resultado, assim, deu muito rápido,
É
sabe? Aí
muito
você
rápido,
empolga
né?
porque você vê resultado.
É.
E faz muita diferença você tá com uma galera que conversa disso também, meio competindo, né? Porque
É,
era isso, né? Aí o cara. Pô, tava ali no supino, eu fazia, sei lá, 10 de cada lado. Aí ele pegava e fazia 25 de cada lado. Eu ficava me sentindo humilhado. Eu falava, não, vou botar mais 5 de cada lado aqui, né, e tal. Aí ele olhava assim e falou, nossa, mas nem 20? Eu falei, não, tá bom, então bota 20. Você vai tentando, tá
Pois
ligado?
é. É, a gente não faz junto, porque só eu e esse cara temos horários mais livres, mas eu até prefiro, cara, eu não gosto de ter gente lá comigo. Eu prefiro pegar meus fones, ficar sozinho e focar, tá ligado? Porque eu
Eu
fico uma
já
coisa, eu
tive.
fico meio puto, porque assim, beleza, tem que ter um tempo entre o exercício e outro, tá ligado? Tipo uns 30, 40 segundos. E eu tô ouvindo música, eu já conto mentalmente. Eu já sei assim, ah,
Sim.
porque eu já tô bem, já tô recuperado. Eu sei que tem que dar esse tempo. Mas tem gente, cara, que pega o celular. Olha o
Sim.
WhatsApp, fica postando não sei o quê, e fica lá 3 minutos, né, no aparelho, aí faz. E, cara, fica 10 minutos lá sugando, tá ligado? E eu não gosto de segurar e não gosto de ficar esperando também. Então eu faço o meu,
É por
corro
isso
e
que
vazo, cara.
eu sinto muita falta de academia que funcionava de madrugada. Em São Paulo, eu ia na. Tinha uma lá perto de casa que fechava às 2 da manhã e tinha uma que era 24 horas. Elas eram. Era smart, né? E aí ela dava para fazer qualquer hora e tal. E se você assinava um, podia ir na outra. E de madrugada, você faz muito mais focado. Eu, pelo menos, gostava muito de fazer,
É
porque tinha menos
legal, cara.
gente e tal. E ainda mais no interior, cara. Tu vai, é muita gente para falar um oi, não sei o que e tal. Quando você vê, a tua cabeça já saiu da mente de treino, assim, né?
É, eu gosto de estar ali no. Não que seja ruim, tá ligado? Tipo, ah, vou fazer logo pra ir embora. Não, é que você tá tão pilhado que é maneiro fazer, tá ligado? Eu
É, não,
acho
e
mais
se
legal.
você fica mais focado, você consegue pegar mais peso, cara. Isso
É.
é assim como você. Enfim, é como estudar qualquer coisa, né?
Pois
Tipo,
é.
você
E
faz na
nem é questão
academia.
de peso, eu quero só secar mesmo, eu não quero ficar. Tem os caras que a gente chama de forgo, que são os
O que é
gordos.
forgo? Ah, tá, entendi.
Os forte gordo, tá ligado? Fordo, não foi, é fordo. E, a gente, meu, os caras com pansão, assim, tipo, tu vê que tem uma barriga de cerveja e sim, bração e peitão, assim, tipo, fala, ai, que feio que fica. E aí eu não curto isso,
mas, cara, mas chega uma hora, depois de uma certa idade também, né, é cada vez mais difícil uma pessoa que é fit segurar, porque o metabolismo começa a mudar muito, né?
Então, ah, sim, isso sim.
A pessoa que queima, isso acontece com esportistas.
Mas a gente cara... jovem, cara, a gente jovem, que tu olha...
Exato.
Tipo, é uns moleques, assim, tu fala, ah, o que tá acontecendo? Os caras de 30 anos também, assim, eu vejo, mano, o que tá acontecendo? O cara não vê que... Que é... Meu, eu juro pra ti, eu não quero falar mal dos caras, pelo amor de Deus. Mas chegou lá um cara, ele foi pra academia, eu juro, foi muito engraçado. A gente já até falou essa história aí. O cara tava fumando entre o intervalo dos exercícios. Ele foi lá fora fumar um cigarro. Aí ele voltou e ele não corria, não fazia nada. Ele só puxava halteres. Uhum. E tipo, ele tem uns bração muito maneiro. Só que ele é gordo e eu falei, velho... E ninguém fala nada, sabe? Ele pagou, então
foda-se.
Ah,
mas é foda. Ah, não vou julgar.
Mas é que é engraçado.
Eu acho que a gente... sim, mas é mais ou menos igual esse esquema. Um monte de gente deve pensar a mesma coisa de você fazendo e depois bebendo no final de semana, né? Porque tem uns caras que corta tudo também, né?
É, tá, tem uns caras que corta tudo. É meio essa pegada, tem. Né? Eu postei ontem a foto do Burg, que eu fui jantar com esse brother. Eu falei, cara, alguém vai falar, tá, mas é academia, não sei o quê. E não deu outra, né? Alguém vai falar, tá, mas tu não tá fazendo academia, não sei o quê. Tem que cortar, bicho, essas coisas aí. Ah, velho, mas...
Nos últimos 4 anos eu engordei pra caralho, assim. Principalmente nos últimos 2. Mas corticoide, né? E pandemia. Então juntou os 2 e vende sanduíche do lado da minha casa.
Pô, aí não dá, né?
Dá pra sentir o cheiro, tô falando sério. Não,
tá,
é, não tô exagerando, dá pra sentir o cheiro do bacon, né, na chapa. Eu falo, puta, hoje eu vou pedir um. Não tem.
Mas sabe que quanto mais tu corta, menos tu sente falta, né? É normal.
Sim.
Eu na pré-pandemia, eu larguei tudo isso aí e não sentia falta de nada. Tanto que eu comecei a comer, eu falei, ah, mas é meio pesado isso. Só que depois, meu, tu come 2, 3 vezes, tu já... É, foda-se, vou comer mesmo.
Sim, é igual cortar, refrigerante, cara. Eu não tenho costume de tomar refrigerante. Nunca tive, na verdade. E...
Ah, tu nem sente fudé. Tu vai tomar um, tu acha que é puro açúcar, né?
Não, e aí você estranha. Então, por exemplo, eu lembro que, sei lá, eu... Tem muito tempo que eu não tomo refrigerante. Aí, outro dia, vê uma Coca-Cola e tal. Cara, você só sente o gosto do açúcar quando você fica muito tempo cortado, tá ligado?
É bizarro, né, cara?
E eu lembro que eu cortava, não era nem que, não saudável. É porque, sei lá, eu só não gostava. Eu gostava de tomar uma outra coisa, tá ligado?
Mas tem uma teoria, muita gente gosta de Coca-Cola gelada porque põe gelo e põe maior que água ali no meio pra disfarçar esse gosto aí. Porque muita gente, Coca-Cola gelada não. É boa.
O refrigerante gelado é pra disfarçar o açúcar, na real,
total,
né?
É, total.
Porque é insuportável se tomar refrigerante quente. Não é como uma água que você não toma.
É, pois é.
Mas é que a Coca-Cola, ela aparece e brilha muito. Abraço, Coca-Cola, patrocina nós. Quando, né, a gente tá de ressaca. Aí, pô, a Coca-Cola é incrível.
Não consigo, cara. Não consigo. Todo mundo fala isso. Não consigo.
Nossa, eu 100%.
Eu estou ligado, todo mundo fala isso, cara. Eu não consigo.
E você sabe que eu sou um grande defensor da Coca-Cola, porque por a minha bebida favorita por muitos anos é a Cuba Libre, tanto é que é né, nome de um álbum meu. Então,
Cuba Libre.
Então, pra mim, Coca-Cola já me vem gosto de rum junto, não faz sentido tomar.
É, pois é, por isso eu ia te falar, porque assim, eu não gosto de sambuca com gelo, como a gente chama aqui. Mas sambuca com gelo, já ouviu falar essa?
Nunca, o que é sambuca
então,
com gelo?
É que... A gente foi pro litoral no final do ano e teve um dia que choveu e eu tinha levado uns filmes no pendrive e um desses filmes era o Morto Muito Louco. Já ouviu falar, né? E a gente botou em dubladão, né? E aí o casal tava dormindo, eu e meu brother ficamos lá fumando cigarro, ouvindo o som. Falei, vamos ver o filme, cara, tá chovendo, vamos ver o filme. Tamo em português. A dublagem é tão maravilhosa. Aí tem uma cena que a gente se mijou de rir, que era o cara pedindo uma sambuca com gelo. E nós, cara, o que é sambuca com gelo, cara? E aí a gente viu que era uma Cuba Libre, né? Só que na dublagem o cara falou sambuca.
Gente,
aí
não
depois
tinha a
disso,
ideia.
Todo o rolê sambuca que a gente fez, a cidade é pequena, né? Então todo o rolê que a gente ia, que a gente falava com as pessoas, a gente pedia sambuca com gelo. E pegou. Então qualquer lugar que a gente vai agora, fala, ô, sambuca com gelo aí. E os caras já sabem o que quer. E a gente, cara, é muito engraçado. Porque virou novo nome agora da Cuba Libre.
Cara, sambuca, segundo os especialistas aqui da Wikipedia, é um licor de sambucus nigra e anis, típico da região de Roma, na Itália. É um licor italiano.
E tu conhece o samba? A bebida samba?
A bebida samba?
É. Porque samba aqui era Cuba.
Gente, que loucura.
Aqui chamava de samba. Eu lembro que meus tios chamavam, faz um samba aí. Porra, é essa? E aí o sambuca com gelo deve ser o samba com gelo. Então deve ser a mesma coisa. Aí nós pegamos. a ideia de, ah, é uma Cuba Libre. E ficou assim. Mas, cara, é isso aí que tu falou mesmo. É o que tu falou mesmo. Eu acho que a ressaca eu não consigo tomar coca. Eu tomo muito suco no dia assim. Muito suco.
Nossa, eu
É,
e
eu tô.
Coca-Cola,
É, eu tô ligado.
total, assim.
Mas é porque a gente bebe destilado, com eu, no caso, e aí bebo o Beats ou o destilado e vem aquele gás, saca?
Você não quer o gás, né?
Aí
Entendi.
no outro
Depois,
dia,
né?
era, aí no outro dia tu vai tomar um negócio com gás, tu. Ah, não! Então é mais ou menos por aí.
Com os dentes até sensíveis de tanto que tomou do negócio. Essas tem uns que corrói seus dentes, né, cara? Desses que já vem misturado, tá ligado? Você
Ah, sim.
sente isso quando tá
Mas,
tomando.
cara, é muito legal porque, tipo, até quarta-feira, não, terça-feira, meu amigo, a gente foi terminar o Better Call Saul, que a gente sempre falou do seriado, e a gente não saía mais junto, e falava, vem ver aqui em casa o último episódio. Eu falei, vamos. E ele começou a servir Jack Daniels, puro, né? Eu falei, cara, tem um Guaranazinho aí pra misturar. Ele falou, ah, sai daqui, mano, tu não tem mais. Ele falou que
Você tem
tu não.
mais idade.
É, tu tem mais idade, tem que tomar puro, tem que aprender a tomar essa porra, é bom, cara. Aí eu, tá bom. Só que o primeiro copo achei ruim, e aí. Segundo foi, pô, desceu bem melhor e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E a coisa foi melhorando. E quando vi, a gente saiu de lá, 3 da manhã, assim, loucaço já de álcool. E no outro dia, zero ressaca.
Sim.
Porque é uma bebida boa, né? É uma bebida boa. Eu tomo gin, volta e meia, eu fico meio zoado, mas, mano, zero. Nada. Sem nada, assim, muito bom.
Sim, mas é engraçado, de tempo em tempo parece que as coisas dão ressacas de um jeito diferente. Eu, destilado, dá muito menos ressaca em mim do que cerveja. Aí a pessoa vai falar, ah, é porque um bebe mais que o outro. Não, cara, não é isso. Eu posso te garantir que não é,
Pode,
tá
mas
ligado?
meio que é assim. Será que não? Porque desse
Não
lado
é,
tu.
cara. Porque em quantidades bem pequenas de cerveja, eu tenho umas ressacas muito esquisitas, tem
Ah,
alguns
tá.
anos. E.
É que é puro
Sei
milho a
lá.
cerveja daqui, né? Aí é foda também.
Às vezes pode ser isso também, né? De componentes. É o foda que é esse lance, né? Às vezes você tá achando que você tá com uma ressaca de álcool e você tá com uma intoxicação alimentar porque
É.
comeu milho igual um louco na cerveja. Sei lá,
É,
né?
mas é mais ou menos por aí. Eu chuto que é isso, porque eu não consigo beber essas cervejas padrões. Não que eu seja um idiota. Nossa, ele só bebe. Não, não. Eu realmente acho muito
Mas
chato, é muito aguado.
tem uma coisa engraçada, cara, que assim, tudo é muito de fases também, né? Quando eu morei no Rio,
Ah, mas é calor, né? Aí
eu tinha uma.
vai bem.
Não, mas eu vou dizer o contrário. Quando eu morei no Rio, eu andava com uma turma lá que essa galera era muito sommelier de cerveja, cerveja artesanal. Muito mesmo, isso já tem uns 12 anos. Não era nem tão hype cerveja artesanal, mas eles eram muito dessa pegada. E aí eu fiquei 1 ou 2 anos muito na cerveja mais forte, enfim, naqueles nomes todos malucos de cerveja, não sei o que e tal. E aí comecei essa de, não, cerveja boa é essa aqui. Aí depois quando eu fui pra São Paulo, a galera gostava mais, que é um clichê de São Paulo, do chopp, sacou? É chopp, 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 chopp. E aí, cara, quando você volta a tomar aquela cerveja mais aguada, porque é o chopp basicamente, né, é muito mais aguado que a artesanal e tal, é tão gostoso. E aí você vê que realmente cada uma tem seu espaço mesmo, né? Nada como você ficar muito tempo sem tomar um tipo de bebida e quando você vai para ela, você fala assim: porra, ela é muito legal também. Ela só tem outro contexto completamente diferente, mas ela é muito legal também, né? Pra não ficar essa coisa de. Porque é tipo isso que você falou, né? Tem a pilsenzeira, que é pra ficar
É,
tomando direto e tal, e tem a outra, né? Só que o problema é que, às vezes, você tá num contexto, numa turma, que gosta de botar a cerveja, aquela cerveja, na ocupação que não é muito a dela, tá ligado? É tipo a história aquele papo que a gente fala, né? Do MP3 e do vinil, é tipo assim.
Ah, tô ligado.
Não é o melhor e o pior, ele é o melhor porque ele
Ele é
se
sim.
propõe, entendeu? O que ele tá
É.
fazendo ali.
Exato, exato. Total, isso aí. Sim, concordo. Mas que estranho. Pensei, nossa, falou Rio de Janeiro, calor. Ele deve ter tomado cerveja pra cacete. Cerveja baratinha de
Então,
milho.
muito. Mas você vê como que é diferente o lance da turma, né? O contexto faz a
É.
diferença. Eu tava num lugar que era muito calor, mas a galera era muito. Inclusive, eu queria muito lembrar, cara, na Lapa tinha um bar lá que era muito famoso porque tinha 1 bilhão de cervejas diferentes e não sei o que e
Pô, que
tal.
maneiro.
E aí a galera tinha mania de sempre ir lá. Então, quando a gente saía de lá, a gente já passava no mercado e procurava umas diferentes que quando encontrou lá, um lance desse. E tinha um clube de cerveja, igual tem esses clubes de vinho que a gente assinava e chegava um monte lá, a galera reunia umas paradas dessas. E aí tem muito disso, às vezes, a região tal, a galera é assim. Tá, mas a galera, qual galera?
Ah,
Assim,
pode
tá ligado?
escrever, tem isso, tem isso.
E a gente
É
era daquele
verdade.
circuito. Era daquele circuito neo-música indie brasileira. Tipo, circuito de bandas meio Los Hermanos que tava explodindo na
Sei,
época. Era a
tô
época que eu tava no
ligado.
Rio, sacou? Então,
Nossa.
todo mundo da turma tinha uma banda de um som meio pra esse lado, sacou? E era todo mundo nessa vibe de bebida.
Ah, legal, legal. É uma época boa, hein? Uma época boa. Musicalmente
Divertido.
falando. Sábado
Um abraço pra galera.
a gente já vai falar de games, gente. É que sábado eu encontrei esse.
É verdade, né? Meia hora aqui batendo papo. Tô achando que a gente tá achando que tá mandando mensagem no WhatsApp, né? Pra quem não
Pois é.
sabe, é assim, basicamente.
Cara, sábado eu encontrei um cara lá no. Meu amigo foi. Um cara foi. A gente foi num bar lá que eles foram tocar, esses meus brothers. Tinha umas 15 pessoas, porque eles era a distribuição de um livro, era lançamento de um livro do lado de um escritor e tal. E era meio fechado o bagulho. E aí eu fui junto pra levar os instrumentos e fazer pose só. E acompanhar o cara, que é aniversário, depois a gente vai sair junto, então já vou junto agora. Aí fiz um gin lá de coca lá com o bagulho. Fiquei sentado lá fora sozinho, cigarro e tal. Aí chegou um cara, meu, posso sentar aí do teu lado? Eu falei, pode. Aí tinha umas mesas lá, umas cadeirinhas, a gente ficou lá trocando ideia. E o cara tinha uma banda de samba rock nos anos 2005, eu acho, ele falou. Ele era mais velho e
Foi
tal.
o auge do samba
O
rock no
auge do
Brasil,
rock, né? Aí tu falou
quando
agora,
o
eu
Seu
lembrei, cara.
Jorge tava lançando o MTV ao vivo.
Caralho, cara. Foi 2005
Eu
isso aí,
lembro
mano.
dessa fase aí, bicho. Nossa, fui muito show de samba rock em
Que
Poços de Caldas
loucura.
de Montes.
Não, eu achei engraçado ele falar. Eu falei, nossa, tu curtia mesmo ele. Cara, na época teve uma onda de samba rock, assim, absurdo. E eu,
Sim.
ah, aí tu falou isso agora, eu lembrei. Caralho,
Sim,
é loucura.
Simonal, essa galera toda, eu lembro que
Caraca, é
tava, tocava
verdade.
muito, cara. Era o Seu Jorge, o MTV ao vivo. Alô, MTV! Vocês de lá e eu daqui. Nossa, CD
Cara,
inteiro, não pode
que
crer.
época.
Que época, que época.
Bom papo, bom papo, bom papo.
Bom papo. Falar de joguinhos?
Vamos falar de joguinhos. Vamos falar agora de joguinhos. Então, Saulo, eu fiquei sabendo, infelizmente já fiquei sabendo, mas eu quero muito saber a sua opinião sobre Yakuza Like a Dragon. What the fuck? Como assim que tá
Seu
jogando?
safado, ficou sabendo? Eu fiz tudo para você não descobrir, se você leu num comentário do meu canal.
É, olha aí, ó.
Olha, tinha muito tempo que eu não me divertia jogando um jogo igual Yakuza.
Falei.
Olha, mano, em uma semana eu tô com 30 horas de jogo. Cara, que jogo divertido! E eu vou te falar, eu tô escolhendo muito o adjetivo. Divertido. Eu tô me divertindo muito jogando ele. E olha que eu tava jogando South Park, que é um jogo que é pra ser engraçado e tal. Mas assim, eu ri 1.000 vezes mais jogando Yakuza Like a Dragon do que jogando South Park.
É aquela o absurdo, né? O absurdo da cultura japonesa é muito mais
É,
engraçado, cara.
cara, assim, a impressão que me dá, pra quem não sabe, Yakuza Like a Dragon é um jogo, tá, tem os vários Yakuzas, eu nunca joguei nenhum, mas eu
Não
joguei o sucessor
precisa.
espiritual dele,
O
que
Judgment.
bom
Você
que...
jogou o Judgment?
Não, eu joguei Shenmue, que pra mim era igualzinho Shenmue, um monte de coisa, só o sistema de batalha que não é, mas o jeitão me lembra muito Shenmue.
Ah, pode
Eu, pelo
crer.
menos, achei
Sim,
muito
sim.
parecido.
É bem parecido mesmo.
E assim,
É, não, é
cara...
importante falar que o Like a Dragon, ele é o sétimo jogo da
Ah, é, no
Kano.
Japão ele chama sete, né?
Canonicamente ele é o 7, só que assim, muitas pessoas vieram me perguntar quando eu sempre falo de Yakuza, falava no canal bastante de Yakuza, e falam nos grupos e tal, e aí, gente, ou começa pelo 0, sabe? O 0, 1, o Kiwami, Kiwami 2, 3, 4, 5, 6, até o 6 tem um arco, o arco do Kazuma Kiryu. Fechou esse arco, acabou. Não existe mais Kazuma Kiryu. Existe, mas ele tá lá, Majima Gore existe, mas. O arco novo agora, tanto que o jogo é totalmente novo, tanto que não tem set aqui no Ocidente, porque ele não é mais um jogo de beat'em up, ele é um jogo de RPG agora. Então ele
Não,
mudou
e...
totalmente o personagem, mudou o esquema de gameplay dele, os cenários são maiores, ele tem um mundo aberto maior do que os outros jogos, ele é outro tipo de jogo, mas ele continua com a essência do Yakuza. E eu quando vi aquilo eu falei, nada a ver, acho que nada a ver. Pra quê, né? Fui jogar, eu fiz 150 horas, eu acho, de jogo, e faltou um troféu.
Caralho!
É, faltou um troféuzinho só pra platina.
Meu Deus! Porra, eu sabia que você tinha jogado bastante, mas não sabia que tinha jogado tanto.
É, joguei
Caraca.
bastante.
Não, e assim, cara, eu tô me divertindo muito. Detalhe, a gente gravou um cast sobre Yakuza, você falou várias coisas sobre ele, eu fiquei com vontade de jogar. Aí falei, bom, vou esperar uma promoção. Aí quando entrou na promoção, eu fiquei meio com preguiça. Aí um abraço pra PSN Plus, que pegou aí o jogo do mês e Yakuza Like a Dragon. Aí eu falei, bom, eu vou pelo menos tentar jogar. E cara, assim, o tentar jogar, você já tinha me alertado que o jogo demora a embalar, que o começo tem muita historinha e tal. Então eu já fui, assim, eu peguei um dia que eu tava com paciência e falei, tá, hoje eu tô afim de ouvir as coisinhas, ver e tal. E bicho, não precisava nem dar ressalva, porque eu tô me divertindo muito jogando. Primeiro, esse lance dele, tudo nele ser meio, é uma piada. Ele me lembra, vou te falar, ele me lembra uma série de coisas, mas a primeira coisa que ele me lembra um pouco é aquele lance de Earthbound, de zoar com RPG, tá ligado?
Ah, sim, a zoação total.
Porque o Earthbound tem meio isso, né? Que você tá numa cidade e as pessoas... então ele é novo com elementos de RPG antigo e o Yakuza tem total isso, né? Que, assim, ele enxerga as pessoas como se fosse um jogo de RPG porque ele é fã de Dragon Quest, né?
Isso
é muito legal. Então isso dá a mega desculpa pra ser um JRPG e pras coisas absurdas ficarem mais absurdas ainda.
Então...
outra coisa, eu tô jogando ele em japonês e foi a melhor coisa que eu fiz.
Sim, por favor.
Porque me animou...
Tem legenda em português, tá ligado?
Sim, tem legenda em português. E, cara, a localização desse jogo é muito boa.
É muito boa.
É muito boa, porque geralmente tradução, legendagem de jogo RPG, os diálogos ficam muito repetitivos, etc e tal, por causa do estilo de narrativa. Mas nesse, cara... Porra, os caras... E assim... sem papas na língua, tá ligado? Os caras falam umas paradas, fala, caralho, mano.
tá eles falam mesmo.
E às vezes você vê, com as coisas que você sabe em japonês, coisas simples, você vê que a pessoa não respondeu exatamente aquilo, mas no contexto, eles trocam e fica de um jeito mais articulado,
pois
sacou?
É que eles têm a legendagem que chama. As legendas foram feitas na época, isso é muito louco. Teve um cara que ele... portou o Persona 2, acho que é o Innocent Sin, eu não vou lembrar qual. Tem dois Personas 2, tá? Tem um que saiu só no Ocidente e um que saiu só no Oriente. Na verdade, no Oriente saiu dois Persona 2. E aqui só saiu um, porque falava de Ritter, tinha umas coisas meio bizarras lá. E é um jogo muito bom. E aí esse cara pegou esse jogo e portou, porque nunca saiu aqui, então ele falou, vou legendar o jogo para os americanos baixar na ISO. Quando ele terminou de legendar o jogo, os caras da SEGA viram e chamaram ele para legendar do Japão direto o Yakuza 0. Para ele ser um dos caras lá que mandava.
Que legal.
No Yakuza 7 agora, ele é o grande cara que tá legendando, no caso, que legendou o Yakuza 7. Ele foi o diretor de legenda lá e tal, para fazer a transição para o americano. Então, o brasileiro, não sei, eu não sei exatamente se o brasileiro pegou do americano, que tá Entendi. Pronto assim, tá pronto assim, o do japonês direto. Mas eu acho que foi do americano, graças a esse cara aí que lá atrás fez essa coisa aí.
Que legal. Não, isso muda completamente, porque eu ainda ficava pensando assim, será que em japonês ele tá falando isso assim mesmo? Porque fica mais ocidentalizado, né?
É, e aí... mas eu chuto que sim, cara. Eu chuto que tem um amor envolvido ali bem legal.
Nossa, é muito legal, cara. Tem tantas coisas que assim, a narrativa do jogo me parece que eu tô assistindo... uma novela mexicana.
É o dorama, dramas. Na verdade. É o dorama japonês.
É um dorama japonês. Dorama, é de drama.
É exatamente isso, um dorama.
E aí,
é
tão meio esquisito. A vibe que eu sinto, me parece que eu tô chegando em casa da educação física e liguei a TV e deixei passando um negócio e tô comendo alguma coisa ali na sala e ouvindo e acompanhando a história, sabe? Ou seja, de um negócio que eu não sentaria pra assistir, pra ver,
sim,
mas que eu tô acompanhando e dando risada, porque... Cara, é um drama muito engraçado. Você acabou de acontecer um negócio mega pastelão, aí já entra aquela musiquinha, cara, música triste, é muito engraçado.
É muito engraçado, cara.
Entra uma música triste e o negócio fica triste do nada, e aí sempre no final tem que ter uma piadinha, sabe? Você faz uma quest mal bonitinha e no final tem que ter a última frase, tem que ser uma piadinha, tá ligado?
E sempre tem o conselho, né? Eles tentam passar uma mensagem, super
maneiro. Assim, é alguém ruim, aí você vai e bate no cara ruim ou algo do tipo, aí a pessoa que é ruim, na verdade, tem uma motivação boa, aí entra a musiquinha triste, aí a pessoa pede desculpa e termina com ele fazendo uma piada. Do tipo, sei lá, você ajuda o cara o ator que tá bebendo, enchendo a cara, você descobre por que ele tá bebendo, aí no fim você olha pra trás, tira um pôster dele e fala, pô, eu podia ter pego um autógrafo.
Muito bom. É muito bom.
Cara, o jogo tem 1 milhão de side quests e a grande maioria é muito divertida.
São side quests boas.
É curiosa, você quer saber o que tá acontecendo naquela história, sabe?
Tem várias, cara. A primeira que eu vi foi aqueles caras... tinha alguém mijando na ponte, né?
Ali sim, no... você tem que descobrir fica, quem que tá mijando na raba toda hora.
Aí tem quatro carinhas mijando, eu acho, que não estão mijando. Tem um olhando o celular, tem outro
olhando
o celular.
Não, tem quatro caras que parece que tá mijando e você tem que acertar qual deles que tá mijando. Tudo fora, nesse jogo vira aqueles, um minigame.
Cara. Aqueles minigames, aquele minigame de corrida de carro de lixo, cara, é maravilhoso aquilo, cara.
Sim, o de carro de corrida de lixo, o de kart, o de beisebol. Então, porra, isso é muito Shenmue, porque o Shenmue tinha muito isso. De um monte de minigames, do fliperama da SEGA e tal. Karaokê! Cara, você começa a cantar no karaokê, fica aparecendo um monte de animação no fundo, como se você estivesse num mega show.
Eu lembro quando o Jeff caiu lá do Mais Geek, da época, ele falou, cara, tu vai jogar Yakuza 0? Eu falei, não, eu nunca joguei Yakuza, tá louco ali? Agora é a hora pra tu começar. Pede pra SEGA. Deu, pá, eu não tinha site de pedir, né? Aí ele me passou e-mail da SEGA americana, fui lá, enchi o saco e recebi o jogo. Eu já falei essa história aqui, tipo, um mês antes, assim. E eu lembro a primeira vez que eu entrei no karaokê, eu falei, cara, que jogo é esse? Coisa mais absurda. Que no karaokê tinha as imagens, assim, tipo, ele tá cantando. Sim. Aí no final, tipo, no fundo tinha umas imagens, meio um cachorro na casa, ele feliz, assim. Eu falei, cara, que
Cara, as invocações
são maravilhosas.
Engraçado.
Tem sumos nesse jogo pra quem. Mano, é muito bom.
Não, cara. E o mais legal é que o jogo não fala em momento nenhum que aquilo é uma summon. Se a gente não joga RPG, a gente nem entende direito que é aquilo. O cara fala assim: não, é qualquer coisa, ajudar. Me chama pra te ajudar. É um serviço de ajuda. Até no começo eles acham que é uma garota de programa e aí aparece um cara: não, mas não é esse tipo de ajuda. O cara fala: a gente ajuda mesmo, você me liga e eu te ajudo. Eu fiquei pensando, como assim você me liga e eu te ajudo? Aí eu fui, na hora da batalha que eu fui ligar pro cara e tinha que pagar pra ele vir, a primeira vez é grátis, então, falei, puta, isso é um summon, tá ligado? Porque o cara vai, aparece, faz uma, cada um faz uma coisa diferente. Cara, o summon que começa um filme na neve e o cara abraça o moço, tipo assim, não tem nada a ver com nada, tá ligado? Porque o cara é ator, então o summon entra, uma cena triste. E é no inverno, aí os caras ficam resfriados com seus inimigos.
É muito bom, cara. É muito detalhe.
Eu tô amando jogar esse jogo, eu tô achando muito divertido. Chega de noite, eu não quero seguir a missão principal, eu quero só ficar dando rolê aleatório, caçando as side quests, porque tá muito... A trama principal também é legal. Mas,
A trama principal tem um ponto nela que muita gente fala isso, quando encontra os coreanos e tal, lá naquele bairro, que fica meio estranha, mas ela continua boa. Mas assim, não é a melhor trama do Yakuza, nem de longe.
Eu comecei a não gostar quando... É mal pra mim de texto da maioria desses jogos, que é... Ah, o inimigo agora é outro. Nossa, o inimigo agora é outro. Não, na verdade, esse cara traiu não sei quem. Não, na verdade, era tudo um plano, porque... Sabe,
ele fica trocando o tempo todo. Mas é assim, mas é
e que... E até que eu acompanhei, até que eu fui acompanhando e tal. Mas agora eu já não tô muito ligando, sabe? Eu só quero encontrar logo o cara lá que me adotou quando criança. Porque eu quero saber o que vai rolar quando for falar com ele.
Essa cena é demais, legal? Cara. É muito... Ah, já tá ali, então.
Acabaram de tacar fogo na central dos... Que o cara lá observava todo mundo.
Isso.
E aí eu joguei mais umas 5 ou 10 horas depois disso. Aí começou um monte de gente nova. Enfim, eu acabei de encontrar com um cara que é um armáriozaço lá, que tá entre a galera do mal. E aí ele passou por mim direto e falou, outro dia a gente se encontra. Aí o cara falou, não, eu vou adiantar já um maluco que parece o Hermes Renato, que tem um óculos gigante e um cabelão.
Muito louco.
É isso aí. Cara, então, tô adorando. Até os dentes sim do jogo, eu tô gostando do negócio de ficar indo pro bar, conversando com os caras pra melhorar o relacionamento entre os personagens.
E no 7 esse tem jogo... o minigame de boate, né? Se eu não me engano. Não,
ah, você lembrar. Me falou que da administração de zona, né? Se não
isso,
me engano,
tem, né? Eu não lembro, assim... mas tem, né, no 7, eu não vou lembrar.
Não, jogo. No 7 eu ainda. Não sei, eu não tenho ainda, não. O que tem pra mim lá é de. Tem a garota que é a irmã gêmea da que trabalha lá e... tem todo esse negócio do humor em cima do sexo, né? Tem tipo, a primeira loja que você encontra arma é um sex shop, na verdade. Só pode comprar coisa de sex shop.
E tu fez os testes, as provas? Tem os testes,
Eu só fiz a de graça porque tava muito caro, mas depois eu vou fazer as outras. Mas eu achei demais. Ganha.
Tem muita coisa.
Eu achei, cara, gente, o jogo tem provas pra você fazer e você fica realmente nervoso porque as perguntas não são muito fáceis, não. Você tem 30 segundos pra responder e você não sabe se acertou ou errou, exceto no final. E aí você fica todo, ai, não sei se passei ou não. Aí quando você passa, os caras te jogam pra cima como se tivesse passado no vestibular. Cara, nossa, esse jogo, sem sacanagem, eu tava, olha, eu não andava na época mais animado da minha vida, mas esse jogo me foi um ânimo, assim, Sem igual, cara. Porra.
É, e o problema é que, assim, eu quando joguei, eu fiz um vídeo assim falando isso, é Yakuza. Tipo, Yakuza na Nutshell, tem um vídeo muito famoso, e é exatamente isso, sabe? E aí tu vai pra um rolê que tu não aguenta mais e tu vai jogar todos. Assim, eu não sei se tu vai fazer isso, mas eu fui ali.
Eu não
E
sei porque eu
joguei
não
todos,
tenho
cara.
vontade de jogar o Yakuza Beat'em Up. Eu não gosto
Ah,
da
tá. É,
batalha.
eu acho que quem começa com RPG, talvez, não vá
Sabe
pra
por
esse
quê?
outro aí.
Não é nem que eu não gosto o lance, é que eu percebo que os personagens são muito durões. Eles são muito duros. Sabe? Aquela coisa que eu falei que amei no Elden Ring, que quando você tá de cavalo, você esbarra numa coisa e foda-se, segue o rumo.
Sei, sei.
Então, nesse, cara, eu tô andando, se um cara da minha party encosta em mim, já esbarra e
Sei,
já
sei.
perde a movimentação. Eu imagino que ele deve ser um jogo bem duro, porque a SEGA faz tudo meio arcade, né? E a jogabilidade arcade é mais durona, e eu não sou tão
É. É,
arcade.
mas o beat'em up dele é legal porque tem, não é só soco chute, tem vários lances de combo, abrir tabela de skills, habilidades. É bem complexo até. O único, assim, ruim, ruim não, né? O menos bom é o Kiwami 1, que ele é exatamente aquele jogo de 2002. Ele é exatamente aquele jogo, não muda nada. Então o Zero é muito melhor que ele, o Zero tem muito mais opções. E aí o
Isso
Kiwami 1
aqui.
fica meio assim, e o Kiwami 2 pra mim é o perfeito. De todos os outros é o. Kiwami
Ah,
2 é o auge da
eu tô num
história,
caso
de
de
tudo.
amor com o 7 do tipo que eu não quero nem.
O 6 é horrível também. Não, assim, o 6 não é legal, tem que. É o final de uma saga, mas não é tão final. É, mas o 6 tem tipo minigame de botar a bebê dormir, sabe? Você tem que ficar balançando o controle como se fosse fazer.
Muito bom,
Cara, é
muito.
absurdo. Tem de
Oh, pra
tudo,
falar em
cara.
minigame, o que eu mais demorei a descobrir onde era foi o da Nancy, que esse eu lembrava que você me contou, da lagosta, e eu não
Ah,
encontrei
sim.
nem fudendo
É
onde é que
difícil.
vendia o
Sim.
negócio. Acho que é um lugar só que vende, né? E aí,
Eu
de
acho que sim.
cagada, uma vez eu entrei em lugar pra recuperar MP e achei esse negócio.
É bem difícil mesmo. Eu fui em todos, assim, pra achar. Pô, tá pra tu ir pro cinema, né? Ver um filme meio bizarro, isso pode pegar no
Nossa, tem um
sono.
minigame de não
De não
dormir.
dormir o filme.
Nossa.
Muito
Gente,
bom,
assim,
cara.
sem sacanagem, esse foi um dos melhores JRPGs que eu já joguei, cara.
Ah, muito bom,
Ele
cara.
é muito bom. E ele é bom como JRPG também, porque ele começou muito fácil e de repente ele escalou dificuldade. Tipo, não, agora você precisa prestar atenção, tá ligado?
É, você tem que ganhar
E aí eu
level e tal.
gostei, porque. Nossa, muito legal. O que eu não sou muito é de ficar mudando profissão, cara. Eu escolhi as profissões lá
Ah,
e
eu também
fiquei meio nelas.
não mudei muito, não. Eu mudei mais pra troféus, assim, daí, tipo, eu fiquei mais, assim, porque, tipo, tem uns caras que. É complicado, eles já estão no skill muito alto. Aí você tá
É,
lá
dá
numa.
preguiça,
É,
né? De pegar as
mas
outras lá
upa
embaixo.
muito rápido. Mas upa muito rápido. Porque tá lá na metade do jogo e aí tu vai pegar uma profissão do zero. Ela passa, tipo, 10 levels em uma batalha só. Então isso é.
Pois é.
Mas tem
Eu só
isso aí.
comecei a usar batalha automática ontem, te falar a verdade. Até então não, nem tinha visto como era. Mas aí depois, às vezes você tem que atravessar a cidade, eu falo, ah, eu não vou de táxi não, eu vou a pé porque vai que eu acho inseto, umas coisas assim no caminho, porque ainda tem isso. Aí começa a entrar batalha contra inimigo muito fácil, porque tá no random ali, aí
Ah,
eu ligo
sim.
automático ali mesmo, sabe?
Sim. Tem os
Mas fora
inimigos
isso.
muito
E
fácil.
é muito gostoso de ficar. E aí eu fico usando tudo quanto é magia o tempo todo, porque depois é só entrar em qualquer lugar e você come e aí recupera o MP, você vai ficando com
Oi,
mais dinheiro e tal.
tu andou de kart também, gostou? O kart lá
Andei
é
de kart,
legal.
mas eu não andei muito. Eu fiquei mais tempo no beisebol pra conseguir o buquê lá e
Ah,
o item
sim.
pra dar pra mulher do que o kart. O kart mesmo eu joguei uma vez só, preciso voltar lá. Adoro ficar plantando coisas.
Que é bom, né? É legal. Lá na lojinha tu planta as paradas e depois colhe, né? É muito bom,
É,
cara.
não, eu fico de propósito indo a pé pros lugares para não, aqui eu vou por aqui porque tem um lugar, aí eu planto, aí eu passo aqui. Geralmente aqui tem um homem do saco que dá bastante XP. Ali,
É. E
cara,
até aquele
a
barzinho que tu.
Surgidex, o que eu dei risada com aquele negócio,
É,
cara.
Pokédex,
Gente, é um
né, cara?
tipo de humor que é difícil de explicar, assim, é que talvez porque eu não esteja acostumado a assistir anime ou dorama, como disse o Six, porque, cara, vou. Chega um cara cheio de cicatriz na cara, que claramente é um maluco, com um jaleco branco e fala: Não, eu estudo pessoas esquisitas. E aí ele fala: Não, eu vou te dar esse negócio para toda pessoa esquisita que você encontrar, você reporta pra mim. E aí aparecem umas coisas muito malucas lá e fica te tratando igual Pokémon. Você vai no escritório do cara, tem um estagiário de roupa verde, um estagiário de roupa vermelha e um de azul. Você tem que escolher um dos três. E
Bah,
aí na
verdade.
descrição dele está escrito. Estagiário do fulano que foi obrigado a usar uma roupa verde, tá ligado?
É muito bom, cara. São muitos detalhes. Pô, dá pra comprar lá, né? Tu ajuda a menina a aumentar o império lá dela, da lojinha
Ah, não.
também. Cara, isso é muito
isso,
bom.
Isso eu não fiz. Isso, eu não fiquei usando esse...
Nossa, eu fiz muito.
Você tá falando isso. Que você tem que administrar. Eu não fiquei muito tempo nesse jogo de administrar o café, não. Sei lá o que
isso,
era.
Isso, que daí você vai comprando lojinha.
Snack dela.
É, daí você vai vende de loja,
compra
loja.
Esse eu não fiz muito.
Cara, é muito bom. Tu compra funcionário, aí tu paga eles. Aí tu pode levar eles pra passear, pra ganhar mais. Aí eles... A moral deles só... Cara, é muito bom.
Eu recrutei... Eu encontro uns caras falando que tá desempregado, eu chamo pra lá, mas eu não mexi nessa quest ainda.
E tem uns caras, tipo, esse cara é melhor trabalhando de cozinha. Esse cara... Ah, é muito bom, caralho.
Não,
esse...
o galo. O mais engraçado é as coisas aleatórias. Cara, tem um funcionário que é um galo. Você tem noção?
É o galo. É funcionário. Isso aí é uma piada desde o zero, que no zero... Acho que é só no zero que tem. O zero, você tá no beisebol... Acho que é no boliche ou no beisebol. E aí você ganha um prêmio lá deles. Fala, beleza, você ganhou... Agora você vai falar com o chefão máximo. O chefe é uma galinha, sabe? Aí você fica falando, e a galinha fica... E o galo é um summon também, né? Tá ligado, né?
Sim, sim. É. Não, e porra... Não, gente, é muita coisa e é muita piada. É piada vindo em hora que você não imagina. Porque tá tendo um negócio mó dramático. A velha que tá com as costas travadas. Aí você encontra um cara que tem um molho lá, uma comida que é muito apimentada. E as pessoas surtam de correr de desespero. Aí você dá pra véia, ela consegue correr de novo, fica toda feliz.
Eu lembro dessa. O cara com molho, é verdade.
Não, cara, esse é um jogo que dá pra sentar e conversar sobre todas as sidequests, porque elas são muito malucas. Elas são drama com comédia e nonsense tudo misturado, tá ligado?
Mas a música triste é muito engraçada. Quando começa a música triste, tu até fica meio que bad.
Não,
né?
Essa música triste eu vou pôr em todas as edições agora de músicas no canal. Eu vou botar, porque ela é muito engraçada. Eu tava ouvindo ontem, eu tava no banheiro e falei, puta, eu vou caçar essa música pra botar em vídeo, cara. Porque ela é muito brega, tá ligado?
É muito ruim, brega e funciona demais. Funciona demais. Mas tá aí. Termina esse jogo, Nossa. Cara. É maravilhoso. E depois de terminar, tem uma torre que você faz, que é a fase final do jogo. Só que daí os inimigos estão tudo no level 100. Então é bem difícil. Então eu fui upar. Tem um lugar que tu upa level ali num bueiro.
Então, eu cheguei a entrar no bueiro, mas eu tava muito no começo do jogo e eu fiquei jogando uns 40 minutos e morri e perdi tudo. Eu falei, puta que pariu.
Não sei se é esse bueiro, mas tem um que tu ganha bastante level. Tem um bueiro, tem um bueiro que é muito longo, que eu não sei qual que é agora, mas é bem na metade. Mas tem um depois que é bem fodido. Tu faz meio que... Não precisa, não é obrigado, não tem nada a ver com história, assim. Você faz de extra. E tem um torneio. Você chegou no torneio, que é na outra cidade... Você tá na primeira cidade ainda, né?
Você tá de sacanagem, tem outra cidade. Peraí. Não, eu tô em Yokohama.
Isso, é que a outra cidade é só uma quadra. Que eles vão lá pra fazer uma quest e voltar.
Entendi.
E aí nessa outra cidade tem um torneio lá que você pode fazer. E esse torneio é muito legal, cara. Porque é tipo uma arena que você vai subir.
Não me conta mais não. Deixa eu
beleza,
descobrir.
Beleza. Mas beleza. Vai jogando aí. Você tá em qual capítulo?
Eu tô no capítulo 11.
Ah, tá, quase. Deve ter uns 6, 17, 18.
Eu não tinha a menor ideia se eu tava longe ou não. Quando você me falou que você tava com 150 horas e eu, sem querer, vi um comentário de um cara falando que zerou com 60, eu falei, nossa, então eu tô...
Dá pra zerar com 60, 50. Eu acho que zera com 50 por aí.
O PlayStation 5, ele conta a porcentagem que você tá no jogo, tipo, na campanha principal.
Mas
ele tava 60%.
No Play 4 também conta. Mas assim, eu tive que upar muito level. Porque eu tentei fazer essa torre e upar level, upar job, ter o job certo pra tal inimigo, demorou muito tempo. Só que eu tava assim, num ponto eu falei, cara, será que eu tô me divertindo ainda? Eu ainda tô, mas não tenho mais o que jogar. E talvez eu não esteja mais, mas vamos upar aqui todo mundo no level 100, só pra ir lá e ver, dar uma porrada, e que é muito divertido. Aí eu upei todo mundo no level 100, todos boneco. O jobs, tudo máximo. Aí eu fui lá e mesmo assim eu não consegui. E aí eu descobri, eu falei, vou ver um guia pra ver como é que funciona essa parada, porque não faz sentido, todo mundo tá level 100. E como é que faz? Como é que o pessoal faz isso? Aí eu descobri que tem que ter o job certo. Eu falei, não, eu não vou upar o job tal.
Entendi.
Do zero, porque com o inimigo tal tem que usar esse job. Daí sobe um andar, não, agora troca de job. Então eu falei, não, aí vai ficar 500 horas de job. E aí faltou esse troféu aí só. Mas eu fiz tudo, cara. Plantei todas as plantinhas, eu corri de kart, eu fiz todas as sidequests, tudo.
Esse eu não quero fazer troféu, não, porque eu não quero ficar com esse gosto amargo. Mas assim, a fazer todas as sidequests pra ver as historinhas, eu tô empolgado. Tanto é que eu tô fazendo mais isso. Eu não sei se as sidequests,
né,
são missables ou não. Então eu tô fazendo todas quando eu encontro.
Não são missables.
Não são?
Eu acho que não. Porque, tipo, tem. Ela não tem todas no mapa, né? Você encontra um cara aleatório, sim, que você esbarra, daí de repente abre uma outra lá num outro lugar, e aí você vai.
Aham, sim, por aí. Sim. E, nossa, tá muito divertido, cara. Eu tô me sentindo acompanhando uma série, sabe? É essa vibe que eu tô. Parece que eu tô assistindo uma série sobre sei lá, é um gangster muito louco, aprontando altas confusões e de coração muito bom, sabe? Uma coisa meio assim.
O Itiban é muito bom. E tem o... Tu já viu, eu acho, então. Tem Summons, que são bonecos dos outros jogos, mas acho que tu não viu ainda. Mas, enfim.
Aí eu não vou pegar a referência, talvez.
O Goro, você já viu o Majima Goro? Um cara com tapa-olho?
Não, não.
Então tá.
Tem um cara com bola de
tem vários, tem alguns bonecos... É isso aí, eu acho.
Não, esse é o primeiro.
Não, esse aí tá, é um gigante, tá, esquece, cara. É que tem uma cena aí do jogo que tu vai ver vários bonecos dos outros jogos, inclusive tem um cara, o principal da série, ele te ajuda no momento. Só que se tu não jogou, tu fica, ok, tanto faz, sabe, não muda nada. Mas entendi. Ele vem num momento, assim, ser muito legal, e ele fala, caraca, eu não acredito que ele tá no jogo. Ele só te ajuda, assim, fala, é muito bom.
Ah, legal. Mas legal.
Não precisa jogar os outros jogos, não precisa.
Não, maneiro, eu já, como eu sempre faço, né, eu já fui procurar artbook, não sei o quê, mas não tem nada no Brasil, só...
Não, não quero
importar nada.
Não tem nada.
Nossa, porque dá muito vontade de consumir, né, como o jogo foi de graça, o jogo foi de graça, eu posso comprar um livrozinho maneiro sobre ele, mas não tem nenhum, só tem japonês. E aí, eles estão muito caros ainda, deixa eles ficarem baratinhos. Deixa o jogo ficar velho e aí eu compro. Um guia bacana.
Aliás, saudades de Yakuza, hein? O Judgment, o Lost Judgment, ele tá todo em inglês. E foi um dos motivos de eu dropar ele. Porque eu tava meio preguiçoso. Porque eu gostei muito do Yakuza 7, porque eu consigo ouvir japonês e ler em português tranquilamente. Mas ouvir o japonês com a entonação e ler em inglês, eu já me perco, assim.
Entendi.
E aí eu não curto, porque é um jogo muito longo, né? Aí você meio que cansa um pouco de ler.
Não, e faz toda a diferença ele tá legendado em português. Ele tá bem legendado. Porque se fosse uma legenda muito literal, eu acho que eu ficaria com preguiça. Tem momentos ali no jogo que eu percebi que o diálogo tava... Que o cara tava só respondendo a mesma coisa, sabe qual é? E na legenda tava meio variado, tá ligado?
Pois é.
E eu falei, olha só, o cara tá colocando umas diferenças. Principalmente em briga. O cara fala, vou arremetar sua cara. Aí o cara vira e falou, até uma parte que ele falou, eu vou pegar esse pedaço de não sei o que, enfiar no teu cu e rasgar não sei o que. Eu falei, caralho! falei, que bom. Localização, tá ligado? A localização tá muito boa, tá com expressões que em briga no Brasil as pessoas falam mesmo, vou te encher de porrada, seu cagão do caralho, umas coisas assim, sabe, muito palavrão assim, mas que faz sentido numa briga, e não umas coisas mais formais, sabe, e ficou muito bem localizado, eu fiquei impressionado.
Pois é, muito deve ter dado um trabalhão. E não foi comentada, tá ligado, essa localização, porque eu consegui o jogo, eu não tinha jogado ele. Eu lembro que a gente fez o Melhores, eu falei, tá, uma hora eu vou jogar Yakuza 7. Mas eu descobri que em janeiro, o jogo estreou em novembro ou dezembro. O jogo sempre sai perto do Natal, tá, Yakuza, porque se passa no Natal, todos.
Uhum.
E aí eu, tá, eu acho que eu não vou jogar ele agora.
Ele se passa no Réveillon.
É, vou esperar ele ser legendado, porque falaram que vai ter. Mas sabe quem falou? A própria PSN. Tinha lá na PSN, assim, janeiro, legendas em português e russa. Eu falei, quê? Aí eu perguntei pra galera dos piares, cara, meu, pior que é verdade, isso aqui não avisaram a gente, mas vai ter. Foi do nada, assim.
Porra, e é um destaque, cara.
Pois é, e é uma parada muito boa. E o Lost Judgment nem sinal, assim. Não sei se tem em português antes, mas acredito que não, porque ele não faz sucesso com
o Yakuza. Um efeito colateral que esse jogo me fez, e foi maravilhoso, eu voltei a estudar japonês por causa desse jogo, cara. Porque é muito gostoso a maneira com que esse jogo faz você se sentir
demais,
no Japão.
Cara. É demais.
Porque tudo tá escrito em japonês nos lugares e tal, e é uma riqueza de detalhe. Tipo, as lojas que você não entra, tem o nome da loja, e a maioria tá escrito alguma coisa em inglês, aí em cima tem o escrito em japonês, e os detalhes, e as coisas pregadas na porta.
A maioria das lojas existem, tá ligado? O Jeff falou que a maioria, tipo, a Don Quixote tá em todos os jogos. Eu acho que
legal. Eu suspeitei. Eu suspeitei porque tem muita marca de bebida nesse jogo de verdade,
café,
né?
Café e
eu
tal.
Desconfiei.
Esse meu amigo que foi pro Japão aí, não o Jeff, aquele que eu fui assistir o Better Call Saul, a gente ficou assistindo um canal chamado Baka Gaijin, não sei se tu conhece.
Não.
E, meu, esse cara tá, tipo, ele tá muito explodido em recomendação, assim. De repente ele foi recomendado pra muita gente. E todo mundo que eu falo conhece esse cara, tá ligado? Ontem eu fui comer burger com esse meu outro brother, ele, pô, tu tava assistindo o Baka Gaijin, né? Eu falei, cara, como tu conhece o Baka Gaijin? E esse Baka Gaijin é um cara que... mora no Japão e ele fica andando nas ruas, ele só anda quando tem chuva, tá ligado? E fica mostrando os lugares e trocando uma ideia com a galera, assim, tipo, comigo, né, com o público, não com pessoas na
Puta,
rua.
eu acho que eu já vi, ele é mais novo.
Ele é mais novo, é. Então.
Então eu já vi. Então eu já vi.
E
Fica só a
aí.
câmera meio em primeira pessoa,
Isso,
assim,
isso.
uma música meio lo-fi e ele
É,
falando.
ele falando, é isso aí.
Puta, eu
E
já vi esse
aí.
cara. Já vou recomendar pra mim também.
Pois é, mano, muito louco. E aí, acho que os títulos deles são muito bons também. E aí.
Eu preciso aprender com ele a fazer título.
É, eu tava. Cara, eu tava pensando exatamente nisso, porque os títulos deles são muito bons. E aí tava falando com esse cara que ele foi pro Japão também, o Nado, e ele falou, cara, é igual. E tem um jogo, ele falou assim, que tu deve conhecer chamado Yakuza. Eu falei, pô, aí tu falou bem. E eu falei que é tudo. Ele explicava dos cafés, que ele falou, meu, toda esquina tinha uma máquina de café, uma vending machine de refri e tal, de não sei o quê. E eu falei, cara, no jogo é igual, assim. Qualquer esquina tem. Né, tu já viu, né? Que tem vending. Tem tudo. Ele falou, é igualzinho, cara. É muito, muito parecido. Então essa cultura toda tá inserida ali de uma maneira engraçada também, o que faz. Porque eu acho que. Se fosse um jogo muito sério, não ia ser legal. Se ele se levasse a
Sim.
sério, sabe? Ele não se leva a sério em momento, né?
Pois é, isso me fez ter um carinho especial por ele, porque ele não se leva a sério e ele brinca de momentos mais sérios para você se importar, mas sem te forçar a barra também, sabe? Nossa, eu gostei. Olha, eu tô gostando muito
É
desse jogo.
bom,
Que
cara.
surpresa. Eu achava que ia ser um jogo que eu ia achar legalzinho a ideia. Ah, e tal, o cara é fã de RPG, deve ter referência, não sei o quê. Eu achei que eu ia jogar umas 5, 6 horas e enjoar. Cara, que isso?
É bom, né?
Nossa, eu
Bom,
tô
bom
gostando
demais.
muito.
Mas é
Ele
isso aí, galera.
vai ficar com um lugar reservadinho nos meus topzeiras
Vai
de
ficar de olho
RPGs. Ele é
agora na
muito
série,
bom.
né? Vai ficar de olho na série agora.
Então, não sei, porque eu não sei se as próximas vai ser um RPG, né?
Vai ser. A ideia é essa. O Judgment é
É?
pra ser beaten up e todos os Yakuza é pra ser RPG. Então, próximos agora, né? O próximo Yakuza, se
Pode
tiver
crer.
um.
E assim,
Não sei como é que vai ser o nome, vai ser o Ichiban também. Ok, então já estamos junto aí.
Que legal. E eu vi que tem um jogo de celular pra ele, mas eu nem vi o que era, porque não vou ter paciência.
Não tem. Não tem, não queira.
Nossa, que surpresa. É um jogo que demanda. E ele tá um momento bom pra jogar ele. Porque ele tá de graça pra quem assina Plus. E não tem nada saindo, sacou? E ele é um jogo que pede muita dedicação. Que pede que você não jogue outra coisa ao mesmo
Pede 100
tempo.
horas da sua vida. E é isso aí. Não pede tanto. Mas, gente, se a gente não vendeu Yakuza Like a Dragon pra vocês agora, sério, desloga aí
Os
do
dois
podcast, vai
apaixonados,
embora.
né? Dois episódios sobre Yakuza.
É que o Saulo ele não tinha jogado, então eu acho legal agora ele jogar e dar opinião e falar, ó, viu só, é bom mesmo, é bom, né? É bom, né? Mas tem que jogar de RPG, tem que encostar e tal, tem que entreter ali. Mas é engraçado. Eu joguei pouca coisa, porque, como eu falei para vocês no começo do cast, cara, aniversário sexta, sábado, show domingo, tem coisa segunda, e coisa terça, coisa quarta, mas eu sempre jogo de noite, que de dia eu acabo gravando, barra, editando. E eu comecei a jogar um game que todo mundo, eu acho que tu jogou isso, todo mundo. E eu não joguei na época porque ele era 2D, e eu, na época eu queria jogo 3D, né, meu? Tô 2D no Play 1, tá louco? Vou jogar jogo 2D, volto pro meu Mega Drive.
Peraí, Play 1
É.
está na Plus
Não, não tá na Plus. Não tá
2D.
na
Não tá na
Plus.
Plus?
Eu comprei há muito tempo atrás porque me encheram o saco pra comprar Castlevania Symphony of the Night.
Nossa, você nunca tinha jogado?
Nunca, nunca.
Caralho!
Eu odeio Castlevania. Eu nunca joguei. Eu joguei o 3 por causa da série. E aí eu falei, nossa, é isso? É um chicote que tem que bater em velhinha pra pegar cora. Não, é muito velho, é
Não,
muito ruim.
mas é aí que tá. O grande lance do Castlevania PlayStation é que não é de chicote. Essa é a
É.
melhor parte dele.
Aí eu tenho um amigo meu, Lucas West Schauder, sei lá. Ele era padrinho do canal e a gente tá no grupo e tal. E ele é muito fã de cara, muito mesmo, assim, ele jogou todo. E aí o pessoal começou a falar. Eu falei, cara, não tenho o que jogar. Os caras jogam Castlevania, assim, tá aí com o jogo. Vem ele e vem o Road of Blood, né? Nessa coletânea da Konami.
Sim, eu tenho essa coletânea.
Beleza, vou instalar, mas assim, aquele rolê, tá ligado? Eu vou jogar meia hora. Eu vou achar uma merda. E, ô, que jogo da hora, cara. É muito bom, velho. É muito bom. É o Metroidvania mesmo, assim. Daí que vem o Metroidvania, tá ligado?
Sim,
Daí
sim.
que vem, meu. Que jogo, que mapa legal, que castelo divertido. Todo mundo
A
conhece o jogo.
ambientação dele é muito boa, né?
As
Esse é um
músicas,
diferencial
mano.
dele.
As músicas, vai se
Sim.
fuder. Só tem música boa naquela porra, cara. Só tem música boa.
Tarará, tarará. já vi na mesma hora. Pã, pã, na cabeça.
Tem um vídeo do Dunk, que é um youtuber que eu acompanho. Agora não mais tanto, mas quando eu conheci ele, ele fez os melhores de 2016, 2015, sei lá. E aí ele fez um vídeo com os melhores de 2015 e ele colocou Castlevania assim, foi uma que ele nunca tinha jogado. E aí eu falei, que idiota, esse jogo é uma merda. E ele, não, sério, galera. E ele, que ele é muito irônico. Eu falei, será que ele tá falando sério? Acho que... E aí eu falei, fiquei com isso na cabeça. Falei, ó, uma hora eu vou jogar. E aí, finalmente, depois de tantos e tantos anos, eu joguei. Assim, não tem muito o que falar, é o Metroidvania clássico. Você joga com o Alucard, que é o filho do Draco. É Drácula ao contrário, né? Olha só, descobri esses dias só essa porra. E aí, eu não assisti a série, assisti umas temporadas, eu larguei de mão aquela animação. E...
Ele tem filme, não teve também? Não? Não? Ah, então tô ficando louco. Eu vi alguma coisa de vampiro e achei que era ele que eu tava
vendo. Tá confundindo com o Crepúsculo. Mas enfim.
Imagina.
É, eu botei. O cara no Stories pediu, você gosta de Castlevania? Eu botei a foto do Crepúsculo e falei, odeio. E aí o pessoal ficou puto. Assim, mano, não tem nada a ver, só porque é vampiro. Eu falei, cara, é vampiro, cara. Tudo igual. E o jogo é muito bom. Eu acho que o level design dele é magnífico, assim, porque quando tu tá cansado de fazer a mesma coisa, aparece um upgrade. Eu senti isso, pelo menos. Eu tava assim, pulo duplo. Aí eu falei, vou explorar aqui que eu não explorei. Opa, o pulo duplo. Ah, vou, não sei o que. Opa, ganhei um poder novo, agora posso voar. Nossa, muito legal, vira um morceguinho. E aí, o legal dessa parte é que eu posso ir lá enfrentar o Belmon. Né? Eu virei um morceguinho, eu consigo voar pra parte tal lá, que na minha cabeça era meio que final do jogo já. E eu falei, não.
Ledo engano.
É, eu falei, não, eu não vou enfrentar esse cara aí, não. Deve ser um boss normal, mas eu não vou fazer isso. Vou voltar lá no começo do castelo. E agora que eu sei voar, eu vou explorar tudo de novo. E é o que eu fiz. E é muito legal. Porque é muito tem legal. Lugares que tu pensa, não, aqui não dá pra ir. Opa, dá pra voar agora. E tu vai e tu acha uma sala totalmente nova, com coisas novas e segredos e mais upgrades. E fala, velho, esse jogo é muito foda, cara. É muito legal.
É muito maneiro. Não, muito e pro tempo dele, cara, jogar ele na época foi uma coisa inacreditável, assim.
Eu imagino. Porque
ele não parece com nada, sabe? Inclusive, quando eu joguei, não tinha jogado nem Metroid.
É, ele parece Metroid, na verdade. Ele é bem Metroid.
Sim, assim. Só que essa exploração aérea que ele tem muito, né, faz você... Nossa, ele é bem interessante. Eu rejoguei o Castlevania há 2 ou 3 anos atrás em live. E foi muito diferente jogar ele em live. Porque a galera sabia truques do jogo que deixou ele completamente sem graça.
É.
Coisas que eu não sabia. Ah, tem armas nesse jogo que você fica muito overpowered. Sequências de coisas. Que, se você botar isso com aquilo, você mata qualquer bicho da metade do jogo pra frente, sabe? Então, joga blind mesmo.
Não,
principalmente
total.
Com equipamento. Não pesquisa nada, porque
nada,
ele fica
cara,
muito
eu
sem
sei.
Graça.
É, eu nem sei. Eu nem sei nada, assim. Eu sei que tem um cara que vende na biblioteca umas paradas e às vezes dropa uma arma, assim. Mas, mano... Eu tô no básico e tô... Tanto que um amigo meu falou, esse cara que é viciado, ele, tu tem que fazer. Eu falei, não, eu não gosto de guia, cara. A diversão
ele,
do
ele
jogo,
tem um esquema de magia, você já descobriu?
Magia? Nossa, não fazia ideia que tinha
magia. Esse jogo tem... Não, olha só que loucura. Esse jogo tem magia.
Tem uns sumos, né? Tem uma fadinha que eu peguei lá, sim. Que não faz porra nenhuma. E tem uma sim. Espada que eu acabei de pegar aqui.
Amo a espada.
Porra
nenhuma. Era apaixonado dessa espada. É, tem magia nesse jogo, só que o jogo não conta como é. Se você soltar a magia, você vai soltar a magia e vai aparecer no seu menu como que dá ela. Sacou?
Cara, tem aquela magia que tem... Talvez, então seja isso. Que é meia-lua e alguma coisa, né?
Isso.
Ah, não, então eu fiz. Então.
Tá, mas são várias. Essa que é a parada.
É,
tem
então,
várias
mas
delas.
Mas você vai pegando, na verdade.
Então, na verdade,
eu lembro que é um artefato que você pega... E aí tu abre o menu e tem lá, assim, uma lua, um quarto de lua pra trás e bolinha. Aí tu dá e daí rola a magia.
Eu não lembro direito. Na minha cabeça, por
era
exemplo,
secreto.
Tinha uma que eu usava muito, que inclusive ela é muito boa, porque ela dá dano na galera e recupera HP seu, que eu lembro de dar ela desde o começo do jogo. Só que pra você saber, você tem que soltar a magia alguma vez, sacou?
Ah, não sabia disso, não. Eu sei que tu pega uns artefatos e aí libera essa magia, pelo que eu entendi.
É, magia talvez... com artefato eu não lembro.
Não sei se é um artefato, é um item lá que você pega.
Uh-huh.
E aí tem um menu que fala assim, ó, se você der meia lua pra frente e bolinha pra trás, e você solta a magia. Eu, ok. Aí eu tenho 4. Aí tem uma, parece que tem uma lista enorme, porque tem muito espaço lá.
Ah, pode crer. Eu não lembro direitinho, assim, mas nossa, que legal que você tá jogando Castlevania, cara. E que legal que você não gostava e tá achando ele maneiro.
O problema é que,
assim,
eu joguei ele a última vez na quinta-feira passada.
Uhum.
E aí rolou tudo essas noitadas e hoje...
Você vai ficar perdidaço.
Não, pior que não, porque eu voltei pro começo do castelo. E aí eu vou É legal, porque eu vou fazer tudo de novo agora. Agora voando, yes. E aí tá de boa, tá ligado?
O Six,
Porque tá
tem
divertido.
uma coisa que é maneira nesse jogo, que até então não tinha muito isso em jogo em geral. Cara, tem salas. Tem uma sala nesse jogo que tem, tipo, sei lá, cinco passagens na sala, tá ligado?
Caralho.
É tipo assim, você pode quebrar esse canto, você pode fazer essa coisinha aqui e ir pra cima, você pode voar pra não sei o que lá. Cara, é muito louco.
Não, é muito louco porque eu cheguei numa sala que tinha só uma mesa. Aí eu sentei e eu, tá. Aí eu falei, ah, vou andar pro outro lado, né? Dar uma chicotada, vai que quebra a parede. Aí eu fiquei andando um pouco e a sala. E aí, tipo, era uma biblioteca, eu acho. E aí eu empurrei e virou uma sala secreta. Eu falei, what the fuck, coisa aí, muito louco. E teve uma vez também que eu tava voando. Eu falei, ah, não deve ter nada aqui, deve ser só o teto da fase. Aí eu voei. E aí eu caí num lugar que tinha item e coisa de vida e coisa de coração. Eu falei. Velho, eu descobri o mundo aqui, quebrei o jogo. Isso é
É
muito
muito
legal.
legal, né?
Muito
É muito
foda, cara. Os
legal.
caras pensaram em tudo. Assim,
Esse jogo é muito
tô
bom.
no começo do jogo, joguei acho que 2, 3 horas. Vou indo, vou terminar aí semana que vem, sei lá. Até vir alguma coisa nova mês que vem, né? Porque mês que vem começa o RPG, então até lá tá longe. Eu não
Ah,
tenho nada, nenhum jogo.
quais RPG? Quais RPG?
Ah,
Como
tem o
assim? O quê?
Valkyr, né? Valkyr
Ah,
Profiles.
é. Esqueci. Esse aí passa longe do meu radar, porque eu nunca joguei nenhum.
Tenho. Ah, tu não jogou nunca? Bah, é bom, é bom,
Não, eu
bah, é
não
bom.
tenho esse lore aí.
É bom. Oh, tem o Star Ocean, né, também, que eu não sei, né? Não sei,
É,
não
pois é.
sei.
Minha última experiência com Star Ocean foi boa, mas quando terminou eu fiquei, ah, quero mais não.
Pois é, também tô nessas, não sei. E mais, tem o Duelfield Chronicle, que eu não vou jogar, porque daí é estratégia. Mas eu vi o vídeo do Pro Jared, e eu fiquei muito a fim de jogar Live Alive, Live Alive, Live Alive. Mano, que jogo bonito, vai tomando com esses 2D.5D aí, é muito legal,
É,
cara.
eles estão bonitos mesmo. Eu tô sem vontade de jogar esses jogos. Eu joguei a demo dele e não
É,
me
porque
animei
é
muito.
outro
Mas eles
feeling,
estão
né?
muito bonitos. Porque
E
o
agora que
Octopath
vai
Traveler
sair.
também eu cansei, fui joguei e
É, que vai
enjoei e
sair do
tal, então.
RPG agora, então
É, pois
dá
é,
um
pois é.
tempo.
Então.
Eu só queria mandar um abraço pra Devolver Digital também, que eu joguei o Cult of the Lamb. Joguei
Eu
pouquinho,
vi!
mas não é meu tipo de jogo assim, gerenciamento, ler de casinha. Parece Constructor, já jogou Constructor?
Não, mas eu sei qual é que é.
É bem Constructor, só que com o diabo, basicamente. Você tem que controlar uma cidadezinha, assim, que na verdade você controla o culto. E aí, isso aí não é jogo pra mim, mas obrigado, Devolver. O meu sobrinho gostou muito da ovelhinha. Ela faz barulho. Tá com medo agora.
Maneiro.
Obrigado, Baté. Tamo junto. E é isso aí, cara. Eu vou jogar mais Castlevania e quero jogar. Tem alguma coisa na tua lista aí? Tu queira.
Nossa, não, eu tô meio não prestando muita atenção nos outros jogos para não abandonar o Yakuza. Teve até alguma coisa que eu baixei. Ah, pô, Alan Wake tá em promoção, eu tô pensando se compro.
O
Tá R$ 50.
remaster?
É.
Porra, era umas, hein? Era umas. Se bem que vai estar uma leva de jogo de terror agora no final do ano. Vai ter o
Não,
Callisto,
eu
vai ter o
não
Dead
gosto
Space.
de jogo de terror,
Ah, é
inclusive.
verdade. Mas tu vê que vai ter
É só porque faz parte de
Ah, tá.
Control, né? Essa parada aí.
Saquei. Vai ter o coisa agora, né, meu? O Alone in the
Quê?
Dark, você viu?
Eu vi. Inclusive, eu zerei Alone in the Dark 1 do PC há pouco tempo. Eu comprei na GOG por 50 centavos, alguma coisa assim. Outro
Nossa!
dia no GOG. Foi o primeiro jogo que eu joguei no PC. Não sei se você lembra, virou até piada. Pô, comprou um PC e
Alone in the
jogou
Dark.
Alone in the Dark.
É bom, né,
Porque
cara? Alone in the Dark é legal.
eu jogava Alone in the Dark quando criança, tá
Eu
ligado?
também, eu
Mas.
também. E aí, na verdade, eu não jogava. O meu vizinho mais velho que me fazia assistir. E era
Pode
muito
crer.
bom, era muito legal de ver aquilo e de
É
descobrir
difícil pra
junto as coisas
caralho esse
com ele.
jogo. Alone in the Dark 1 é difícil pra cacete.
É muito escroto, né? Eu lembro que a gente jogou muito dois, o 2 descobrindo as coisas junto. O 3 eu joguei pouco, mas o 3 eu lembro de uma coisa que me marcou até hoje. Tinha um cara de outra cidade. Que ele conseguiu o 3 no lançamento, e o 3 era totalmente português. E a gente foi até a casa dele, uma casa bem, bem estranha, assim, meio escondida da cidade, sabe? Meio nos confins, parecia realmente um Alone in the Dark. Aí eu fui com ele até lá, pezão, num sábado, chuva. Ficamos na casa dele, que ele era amigo dele, né? Trocando, os caras trocando uma ideia. E eu assim, tá, quando é que vocês vão jogar Alone in the Dark? Ele foi lá só pra pegar o jogo, né? Ele devia ter uns 15, 16 anos, eu devia ter 12, 10. Cara, a gente jogou. A noite inteira Alone in the Dark 3. Assim, eu ia dormir na casa dele, né? Então, ele, em vez de ele ir pra casa, ele ficou lá jogando. E foi muito legal. Porque eu ficava só assistindo. É aquele do Velho Oeste. Ah, muito foda. Só que assim,
Eu não.
jogar de novo com outros
É.
olhos é bem. deixa lá, deixa lá.
É, sabe? Pois é. Eu não joguei o 2 e o 3, eu joguei só um. Eu lembro que o 3 era Faroeste tal,
e
tal.
É, era no Velho Oeste. Era uma cidade abandonada, na verdade, né? Uma cidade de Velho
não,
Oeste,
e tinha uma coisa assim, não sei se tá ligado, mas os jogos de PC era um negócio meio alienígena, embora...
É, era diferente, tinha um ar assim, meu...
É, só. Tinha uma coisa meio dessa aí, não tinha Steam, não tinha loja nada, pra você comprar, então era tudo pirata e não tinha mesmo, tá? Não é que eu tô zoando, não tinha.
É,
tipo, amigo, não tinha loja digital no Brasil, não, sabe? Não tinha um serviço nada. Digital pra você comprar e cartão de crédito internacional era...
Tinha aquela, a Brás Games, acho que era, né?
Brasoft. Não, é, mas era físico, né? Você tinha que ir na sim. loja da Brasoft ou em alguma loja que vendesse CD, né? Eu não podia na minha casa conectar e baixar um jogo,
não,
tá ligado?
Não, tipo, isso não existe. Né?
Oficialmente. Não. E tinha esse lance de, nossa, um amigo meu tem um jogo de terror, e aí pega o Arge, e aí argeava nos disquetes pra caber.
Porra,
no
total
disquete.
Isso.
E aí primeiro não funcionava, depois funcionava esquisito, depois aí você ia trocando as configurações até funcionar, e aí quando funcionava era tudo muito esquisito, e aqueles gráficos todos, nossa, tinha esse lance. Então as coisas de terror eram um pouco mais apavorante por elas serem mais underground, tá ligado?
Até
pra conseguir.
Eu tenho um amigo que até hoje lembra quando ele jogou Doom aqui em casa pela primeira vez, cara.
Nossa.
Ele, nos NES, ele falou, meu, é assustador. Eu falei, é um jogo de PC isso aqui, né? Ah, por isso do computador é assim. É, tinha um ar assim meio esquisito, não sei explicar, gente. Era uma parada diferente.
Não, pai do meu vizinho...
Mas infelizmente, eu não vivi essa tua época, Saulo, porque eu tive PC só em 98, 99, 98.
Eu tive sorte.
Eu jogava já quando já tinha abandonware.com, tá ligado?
Sim!
E aí o cara conseguia.
Não, a emulação já tava no auge em 98, né? Já tinha emulador, essas coisas e tal. Pode crer. Eu tive sorte, cara. Meu pai quis informatizar o consultório dele.
Falou,
e aí ele comprou um MSX e isso, aí virou um brinquedo pra mim, né? E aí depois ele comprou um 386 pra pular, e aí quando ele comprou um 486, ele me deu o 386. E aí eu pegava o computador que ele tinha abandonado, sabe?
Cara, isso de escritório de pai é legal, né? Porque o pai desse outro brother meu, Juca, ele também tinha um escritório e tinha os PC lá. Aí tinha um PC que tinha só jogo, né? Ele tinha TIE Fighter, sei lá o quê, Indiana Jones. E aí toda sexta-feira à noite, eu nunca mais esqueço, nós ia lá pra jogar... Advent, ficar jogando essas coisinhas.
Era o boom dos Adventures, né? Adventure, a gente adorava. E Adventure era show-off de multimídia, né?
É, 96, 97, por aí. Nossa, muito legal, cara. Aí depois veio o Play 1 e meio que estragou essa jornada toda aí. A gente, Play 1 é melhor, né? Olha os gráficos.
Cara, porque o Play 1, Play 1 foi foda, cara. O Play 1, você revisitando hoje, parece tudo meio merda, a bem da verdade.
Eu acho que não, porque... cara. Tem um charme legal daquele
jogo. Não, tem um lado charme, mas eu quero dizer o seguinte. Se você tá jogando, se você desligar o lance da nostalgia... Quando você vai jogar um negócio, o load time é grande.
Ah, sim, sim.
Sabe?
Mas tem jogos
aquela história de envelhecer o pior do que o Super Nintendo.
Pô, eu acho louco. Não sei se envelhecer o pior. Tem muito jogo bom.
É porque assim... É porque o lance dele é que o PlayStation era muito alienígena. O salto visual, que eu quero dizer, e de áudio do PlayStation pro Super Nintendo na época... Foi muito de uma vez, assim, você, caraca. Porque até então, assim, a gente via no 3DO, o 3DO era bonito, mas os jogos eram muito ruins, cara. De verdade, assim.
É verdade. Não tínhamos salto.
Pois é. Eu falo, cara,
porque meio que matou o PC, assim, pra mim, né? Não tô falando que matou o PC. Na época, assim, a gente parou, o nosso brilho nos olhos com o PC meio que morreu, porque, tem Metal Gear aqui. Você tá vendo Metal Gear? Isso é muito foda. Deixa lá o Monkey Island 3 lá, que se foda.
Mas era uma época também que os jogos de PC eram mal portados. Os jogos de videogame, quando ia pro PC, sempre ia ruim.
É importante também, uma outra situação. Foi a época que eu e você, acho que estávamos virando pré-adolescentes pra adolescente, então já mudou um pouco o gosto da coisa. Então tem isso, tem muita mistura assim, que rola. Isso
sim,
também.
Sim.
Curioso como é que vai ser hoje, porque hoje muita gente joga, sei lá, Pop Playtime. Como é que vai ser daqui a 5 anos essa galera? Ah, eu jogava aquele jogo lá. Nostalgia, né? Mas não era bom.
Então, eu acho que, curioso. Assim, eu percebo vai ser tudo nostalgia de jogo de celular, sacou?
Né?
Depois vai ter o revival de jogo de celular, e freemium chegou pra ficar e já ficou, a grande maioria das pessoas vão ser jogadores de jogos gratuitos de celular, sim, isso vai ser o que a maioria das pessoas jogam, e isso. A galera que é mais, vai voltar esse lance mais underground, não, o jogo mesmo vai ser mais underground ali. Vai ser exatamente como o lance do... Que já virou, né?
Que já virou.
Tem a galera... Um monte de gente assiste futebol, mas pagar pra ir jogar na quadra toda quarta-feira é menos gente.
É.
Que é o que virou. Um monte de gente fica assistindo a gente jogando, a gente fazendo conteúdo, de jogos que eles mesmos não vão jogar. Alguns porque não querem, outros porque não, é muito investimento, outros porque é muito tempo
é
e
muito
tal.
É muito tempo, mas
vai,
tem tudo isso.
Vai ser jogam, mais esse lance.
Eu vejo isso muito com os amigos da minha idade. Jogava, de repente, ah, vou jogar menos, vai jogando cada vez menos. E isso aí, tá ligado? Eu tenho sorte de trabalhar com isso e tempo pra jogar e, sabe, não sei até quando. Me diverti muito ainda, não tanto quanto anos atrás, assim, porque tem poucos jogos que me chamam a atenção hoje em dia. Talvez o ano esteja esquisito também, talvez, sei lá. Talvez ano que vem tenha mais coisas que o cara pire mais e tal. Ano que vem vai
É,
ter
você
coisa
sabe
pra
que
caralho.
eu fico muito tempo assim de achando que, nossa, acho que eu cansei, sabe? E aí,
Daí, de repente,
de repente,
aparece o
vem um
Yakuza lá com a
jogo
Dragon,
tipo
né?
isso, Yakuza Like a Dragon, falei,
É, por aí.
caralho, que foda, sabe?
É, videogames
Que
são
foda.
legais, né? Pode crer.
É, exatamente.
Tô sentindo Castlevania também.
Sabe?
Mas é isso,
Exatamente.
gente. Espero que o papo tenha sido legal. Aí foi pra caralho. Então, espero que vocês curtam. Saulo, você está ainda postando no TikTok todos os dias? Não, né? Eu não vi mais.
Nas últimas semanas, uma hora eu fiquei com. Fiquei, ai, tô cansado de ficar escravo de algoritmo e tal, vou parar de produzir vídeo, respirar um pouco, me inspirar de novo e voltar a fazer. Então eu tô nesse momento de respirando bastante coisa, fazendo uns roteiros muito loucos de umas ideias aqui. Mas vou voltar. Tava fazendo vídeos de arte no TikTok, no @SauloRaical no TikTok. E no YouTube, oi Saulo, fazendo de tudo um pouco. E com uns planos interessantes aqui de uma ideia que acordei outro dia e falei, putz, isso aqui eu ainda não fiz. E aí, vamos ver o que acontece.
Gostei do seu vlogzinho lá de ideias, quadro dando ideias, achei
Ah,
legal. Eu queria
eu adorei
fazer isso,
fazer
mas eu
aquilo.
não, eu queria fazer isso. Eu fiz um vídeo ontem que flopou também, eu sei como é foda, né? Mas eu já sabia, é um jogo que tava em
É foda, o YouTube ele não.
altíssima no Roblox. Tipo, é um jogo muito em alta no Roblox. Falei, cara, vou pegar agora, que tá em alta, vai ser o momento. E tipo, pum, décimo lugar. Tá tudo bem,
Poxa.
acontece. Mas eu imaginei
Sim.
assim, falei, ah, é gameplay. E é meio bizarro, assim, porque o pessoal fica 6 minutos no vídeo, mas não sei, não
Sabe o
entendo.
que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa para você, até mandar pro WhatsApp, mas já que estamos gravando, fica aqui para os nossos telespectadores, né? Isso aqui nem é uma TV. Fica aqui pros ouvintes. Sabe o que eu tenho percebido? Que eu tenho ultimamente mais o hábito de procurar o que que o YouTube tá me indicando na página principal do que na minha aba de inscritos. E eu não era
Ah,
assim, cara.
tem
A
louco, né?
plataforma me catequizou, cara. Que loucura. E aí eu penso que, puta, é exatamente isso que ela faz com a gente, né? E
E ó, vou te falar um
aí.
negócio pra complementar. Ontem, com esse cara que eu fui comer burro, que a gente não se via fazer o tempo, ele, meu, qual que é o teu canal mesmo? Eu sei que eu sou inscrito. Ele era inscrito, mas ele não clica na aba de inscrições. Então, como ele não viu mais vídeo há muito tempo, o meu canal nunca mais foi recomendado pra ele.
Pois é.
Ele
E
clicou na aba
tem.
de inscrições e ele falou: Ah, tu lançou o vídeo agora. Ele botou play pra 5 segundos. Ele, ah, tá, beleza. Eu vou ver uma hora, cara. Eu tô curioso. Ele não vai ver, entendeu? Mas ele já voltou pra aba de home e ele falou: Ah, tá aqui, ó.
Sim.
Vídeo. Sabe qual foi o vídeo que eu recomendado? Piores coisas de Minecraft. Aquele que tem 1,5 milhão.
Pode
Ele,
crer.
e aí, tipo, tu vê como ele só clicou lá. Então, assim, meu, se a pessoa não assiste mais, não aparece na home. Então
Não
é louco,
aparece
sabe?
mesmo. E olha só como o algoritmo é safado. Porque aí eu cliquei esses dias na aba de inscrições e tudo que me apareceu não me deu vontade de assistir na hora.
Porque era coisa que tu já tinha clicado nas inscrições.
Eu não sei por quê. O que eu quero dizer é. Aí eu fui pra home, falei assim: ah, quero lavar a louça, vou botar alguma coisa pra tocar. Aí eu botei nas inscrições, não deu vontade de assistir nada que eu vi ali, voltei pra aba home e apareceu. O que eu quero dizer é. A porra do algoritmo vai ficando tão especialista e você vai ficando acostumado com o que ele te manda que quando vê você, ele já tá conversando melhor com você do que a sua própria seleção natural. Porque ele
É legal
tá te
isso.
domesticando ali. Falei, cara, que
É porque
bizarro isso.
com a conta do Castelito, eu sou inscrito em 3 canais, assim, que são canais gringos, que eu tenho muita inspiração. E aí é legal que só aparece isso, ela não tá manchada. Já na conta do Castelo, que eu tô sempre online, ah, vou ouvir uma música, vou ouvir não sei o quê, meu, é
Ah,
tudo, é tudo.
isso eu desisti, cara. Eu queria muito. Eu tinha esse lance de mais de uma conta para ficar alternando. Só que, como só a minha conta principal é premium, aí a outra
Saquei.
ficava entrando comercial. Eu falei, puta, deixa.
Ah, sim.
Aí eu só uso aqui. Aqui não tem comercial.
Pô, é primo? Então me dá um membership aí, cara.
Pô,
Eu
quem
nunca.
dera.
Não sei como é que funciona isso. Mas enfim, é isso aí, gente. Outro Castelo e Castelito. Em breve vídeos novos lá do Castelito também. E é isso. Por enquanto, tamo junto. Um abraço, gente. Até daqui a alguns dias com mais um podcast gigantesco sobre muitas coisas e games.
Valeu, gente. Até a
Valeu.
próxima.